de agora, a campanha do desarmamento vai ser permanente.
100 milhões de reais vão ser investidos para aumentar cirurgias de coração até 15%.
Termina nessa semana o prazo para o contribuinte fazer a declaração do imposto sobre propriedade territorial rural.
Terça-feira, 28 de setembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Quem tem arma de fogo e quer entregá-la voluntariamente e ainda receber uma indenização em dinheiro, já pode fazer isso a partir de hoje.
A nova campanha do desarmamento lançada pelo Ministério da Justiça agora vai ser permanente.
As armas vão poder ser entregues a qualquer momento, não só na Polícia Federal, mas também numa rede de postos de coleta que envolve até igrejas. Daniela Almeida tem mais detalhes.
O Ministério da Justiça assinou convênio com a Rede Desarma Brasil para a realização de uma nova campanha nacional de desarmamento. A principal novidade é que a campanha pelo desarmamento da população agora vai ser permanente. E quem tem uma arma de fogo pode entregá-la já para a Polícia Federal. Quem devolver o revólver, carabina ou espingarda que possui em casa também será indenizado. A exemplo do que ocorreu nas campanhas passadas. E as armas vão poder ser entregues em igrejas, maçonarias e em postos de saúde. Antônio Rangel, coordenador de entrega de armas do Viva Rio, uma das entidades que integram a campanha, comemorou a iniciativa.
Diariamente no Viva Rio, há pessoas nessas circunstâncias que telefonam: olha, eu tenho armas aqui, eu não quero essas armas, não gosto de arma, ou tem criança na minha casa, é um perigo a criança pegar arma e usá-la brincando, é muito comum acidente de arma com criança. Então, essa é a situação mais comum. Então, é esse tipo de gente que nós temos que dar a oportunidade. Então, a ideia é fazer, por exemplo, o que a Colômbia faz, o que a África do Sul faz, que é todo ano ter campanhas, porque não acaba nunca.
Nas duas campanhas anteriores, a parceria do governo federal com entidades civis resultou no recolhimento voluntário de 500.000 de armas de fogo no país. Durante a cerimônia, foi instituído também o Dia Nacional do Desarmamento, a ser celebrado todos os anos, no primeiro sábado de julho. O ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, destaca a necessidade de marcar uma posição permanente para o desarmamento.
A partir de agora, nós transformamos uma campanha que antes era provisória numa campanha permanente de entrega voluntária de armas, a fim de que a população sempre tenha em mente que a qualquer tempo ela pode procurar uma força policial ou uma instituição coligada a essa rede para promover a devolução da sua arma, para receber os valores de indenização, enfim, promovendo uma redução da criminalidade no Brasil, como vem acontecendo.
Quem quiser devolver uma arma pode procurar a Polícia Federal e retirar uma guia, que deve ser preenchida e entregue junto com a arma para receber a indenização. O Ministério espera diminuir a taxa de homicídios no país. Entre 2003 e 2009, a redução foi de 11%. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil. O Ministério da Saúde anunciou hoje novos investimentos na área de cirurgias cardiovasculares, principalmente no atendimento a crianças.
O dinheiro vai ser usado na reformulação da tabela de procedimentos do Sistema Único de Saúde, SUS, o que vai valorizar o trabalho de cerca de 1.000 cirurgiões de todo o país e ampliar a remuneração aos hospitais que realizam cirurgias pediátricas.
Também vai aumentar o número de cirurgias feitas no país.
A portaria que autoriza o repasse desses recursos foi assinada hoje pelo secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Alberto Beltrame, num congresso brasileiro de cardiologia que acontece em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Depois do evento, ele conversou com a nossa editora Adriana Franzin sobre o assunto. Vamos ouvir.
Secretário, hoje o Ministério da Saúde fez um anúncio de investimentos na área de cirurgias cardiovasculares. Quanto vai ser investido?
O Ministério da Saúde anunciou um investimento de 100 milhões de reais ao ano. Esse valor será utilizado para a maior valorização dos honorários profissionais, a maior valorização do trabalho médico, e vai permitir também a ampliação do acesso à cirurgia cardíaca em todo o país. especialmente na cirurgia cardíaca pediátrica, em que além do aumento de honorários profissionais, nós fizemos um reajuste na área hospitalar e colocamos a realização dos procedimentos extra-teto, ou seja, não há um limite de financiamento para isso. O que se espera é a ampliação do número de cirurgias realizadas em todo o país, a diminuição do tempo de espera e das listas de espera.
E o que que esse valor de 100 milhões de reais representa se a gente for comparar com o total de investimentos que o Ministério da Saúde já fez nessa área de cirurgia cardiovascular?
O Ministério da Saúde hoje investe na área de cirurgia cardiovascular cerca de 700 milhões de reais.
Por ano?
Esse valor deverá elevar os investimentos do Ministério, né, nessa área para cerca de 800 milhões de reais por ano, permitindo com que realmente se amplie a oferta de serviços, se valorize mais os serviços do trabalho médico e, sobretudo, se consiga que as pessoas tenham maior acesso à cirurgia cardíaca em todo o país.
Existe uma estimativa de número de quantas cirurgias poderão ser feitas a mais com esse investimento?
Nós temos uma expectativa de um crescimento de pelo menos 15% das cirurgias cardíacas realizadas no país. Nesse ano passado foram realizadas 67 mil cirurgias cardíacas. Nós esperamos um crescimento aí de 15%.
E quando esse valor vai ser repassado?
Foi assinada uma portaria hoje em que coloca esses recursos a contar da competência novembro. Ou seja, daqui a 30 dias vai vigorar uma nova tabela, com uma nova estrutura, com novos valores de remuneração, a contar do dia 1º de novembro de 2010.
Eu conversei com o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Alberto Beltrame. Muito obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado.
Essa semana termina o prazo para o contribuinte fazer a declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. O imposto é calculado sobre o valor da terra, considerando a sua produtividade.
Devem apresentar a declaração os donos de imóvel rural com área total igual ou superior a 1.000 hectares na Amazônia Ocidental ou no Pantanal Mato-Grossense e Sul Mato-Grossense.
Igual ou superior a 500 hectares na Amazônia Oriental ou no Polígono das Secas.
200 hectares se o imóvel estiver em outro, em qualquer outro município ou pessoa jurídica, independentemente da extensão da área do imóvel rural.
Segundo Joaquim Adir, supervisor nacional da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, quem não enviar a declaração vai pagar multa.
Essas informações servem justamente para verificar se o pagamento do imposto está correto, se todos aqueles obrigados a entregar a declaração fazem a entrega, porque quem não fizer a entrega até o dia 30, como falamos, está sujeito à multa, que é de 1% ao mês sobre o imposto devido, e uma multa mínima, mesmo que não tenha imposto apurado, de R$50.
O supervisor explica onde o dinheiro arrecadado com esse imposto é usado.
Faz parte da receita do governo e 50% da receita do ITR é destinado aos municípios, exceto aqueles casos que eles têm também convênio com a receita, que podem receber até 100% do montante arrecadado.
Amamentar nos primeiros 6 meses de vida ajuda a reduzir a mortalidade infantil e é essencial na prevenção de doenças que os bebês podem desenvolver, como diabetes e obesidade.
E doar leite materno pode ajudar a salvar vidas. A criação de um banco de leite é uma estratégia para reduzir a mortalidade infantil, um dos objetivos do milênio.
Por isso, especialistas de vários países estão discutindo aqui em Brasília como ampliar a rede de banco de leite humano.
Ana Mello é pediatra de recém-nascidos da única maternidade de Portugal que possui banco de leite. Em funcionamento há apenas 1 ano, ela conta que já é possível perceber os benefícios do leite humano para os bebês prematuros.
Sem dúvida que acreditamos que tem um grande benefício imediato na prevenção de algumas patologias graves nestes recém-nascidos, mas também a médio e a longo prazo, na prevenção da obesidade, da diabetes, entre outras.
Os bancos de leite brasileiros são referência mundial. São 200 em todo o país, responsáveis pela alimentação de 147 mil bebês prematuros só no ano passado. Além disso, 49% das mulheres que estão amamentando recorrem ao banco de leite para tirar dúvidas e receber orientações. O Brasil também é responsável pela implantação de uma rede de bancos de leite em 22 países. Trocar experiências e discutir maneiras de ampliar ainda mais essa rede em todo o mundo são os objetivos do 5º Congresso Brasileiro e 1º Congresso Ibero-Americano de Bancos de Leite Humano, que está sendo realizado em Brasília até quinta-feira, como explica Humberto Trigueiros, diretor do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz.
Aqui estão representados os 23 países componentes da rede ibero-americana de bancos de leite humano, que agora vai ter que mudar de nome porque já está na África, está chegando na África. O Brasil é um pioneiro nessa tecnologia, é uma tecnologia simples, mas que foi desenvolvida aqui com muito sucesso. E é uma ação efetiva de promoção da saúde.
Brasília é destaque na doação. No Distrito Federal, 96% dos prematuros são alimentados com leite humano, caso único no mundo. Os benefícios se revelam em números. De acordo com Franz Novak, chefe do Centro de Referência Nacional de Banco de Leite Humano da Fundação Oswaldo Cruz, o aleitamento materno nos primeiros 6 meses de vida reduz em 13% a mortalidade infantil.
O que os dados do Ministério da Saúde mostram é que o aleitamento materno, por si só, de forma exclusiva, é capaz de reduzir a mortalidade infantil em até 13%, o que equivaleria a 7.800 recém-nascidos por ano a nível Brasil.
Para que o estoque de leite nos bancos continue crescendo, a participação das mães é fundamental. Na página www.redeblh.fiocruz.br é possível encontrar todas as informações sobre doação de leite materno em sua cidade. De Brasília, Gabriela Mendes.
712.
O Brasil economizou em agosto 4 bilhões de reais para pagar os juros da dívida pública. A informação consta no relatório do Tesouro Nacional que foi divulgado hoje pela equipe econômica do governo.
No mês passado, o total de receitas foi de 57 bilhões e 800 milhões de reais, enquanto as despesas somaram 53 bilhões e 800 milhões de reais.
No ano, o chamado superávit primário já chegou a 29 bilhões de reais. Embora o valor seja 6 bilhões superior ao alcançado no mesmo período do ano passado, está abaixo da meta estabelecida para o segundo quadrimestre do ano. Edla Lula explica.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, determina que o governo cumpra a cada ano uma meta de superávit primário, uma economia que tem que ser feita para manter em dia a dívida pública, para que ela não cresça por causa dos juros. Do ponto de vista do cidadão, acompanhar o cumprimento dessa meta é importante, porque isso mexe com as contas públicas e o não cumprimento pode causar o desequilíbrio das contas e afetar mais tarde os investimentos feitos no país em vários setores, como educação e saúde. É mais ou menos como o pai de família que faz um empréstimo no banco. Ele tem que pagar as parcelas que foram combinadas com o banco a cada mês, senão os juros crescem e a dívida fica grande e mais tarde ele vai ter que sacrificar outras despesas, como a educação dos filhos, a própria alimentação. A meta de superávit primário que deve ser atingida até o fim do ano é de 3,3% do produto interno bruto, PIB, o conjunto de riquezas do país. Embora esse seja o dado mais importante, a LDO determina também metas para cada 4 meses. Para o segundo quadrimestre, que terminou agora em agosto, ela era de 30 bilhões de reais, mas o superávit ficou abaixo disso, 29 bilhões e 700 milhões de reais. Por isso, o governo teve que lançar mão de outro mecanismo que a lei permite, abater dessa conta os gastos feitos com as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Tirando o PAC do cálculo, o superávit ficou maior do que o previsto, com uma folga de mais de 11 bilhões de reais. Para o final do ano, a previsão do secretário do Tesouro Nacional, Arno Agostinho, é de que a meta seja alcançada, sem precisar abater os gastos do PAC.
Nós continuamos com a previsão de que ao final do ano poderemos cumprir a meta sem mesmo abater o previsto em termos de PAC, ou seja, os valores do PAC podem ser previstos, podem ser abatidos da meta, mas nós estamos trabalhando com uma programação em que isso não vai ser necessário. E no final do ano, dada a programação para os próximos meses, inclusive de setembro, nós estamos convencidos de que o primário será cumprido.
Ana Agostinho também adiantou que neste mês de setembro o superávit primário vai ser o maior da história, desde que o governo estabeleceu o sistema de metas em 95. Isso porque, além da arrecadação de impostos, entrará no caixa do governo o resultado dos investimentos feitos no processo de capitalização da Petrobras. De Brasília, Edla Lula.
voz do Brasil.
Quando a gente viaja, Kátia, além de conhecer os pontos turísticos do lugar que a gente está visitando, nada melhor que procurar um bom restaurante e experimentar as delícias da culinária local, não é mesmo?
É sim, Luciana, e quando a comida é boa e quando somos bem atendidos, a gente vai embora com aquele gostinho de água na boca e com a certeza de que vai indicar esse lugar para um conhecido nosso.
É, mas para isso, treinamento é fundamental, porque não são só os cozinheiros e seus temperos que precisam fazer um bom trabalho. Também quem atua na linha de frente, como os recepcionistas, os garçons, os gerentes, que lidam não só com a gente, que é daqui do Brasil, mas com turistas do mundo todo que vêm nos visitar.
E já de olho na Copa do Mundo de 2014, que vai ser aqui no Brasil, o Ministério do Turismo e as associações de bares e restaurantes querem treinar esses profissionais.
As aulas já começaram e quem nos traz mais informações é a repórter Angélica Coronel.
Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada.
No cardápio de um bom restaurante não pode haver apenas boas sugestões de comidas e bebidas. A falta de pessoal qualificado para atendimento pode acabar estragando o apetite do cliente. Se ele for turista, mais ainda. Francisco Chagas, subgerente de um restaurante em Brasília, diz que é preciso saber responder muito mais do que os ingredientes da receita.
Começamos a nossa preocupação desde da recepcionista. É a preocupação para que estamos todos juntos, né, unidos, com o mesmo objetivo, né, que é priorizar o atendimento de um todo, né? A gente tem uma preocupação no padrão de qualidade de produto, atendimento, então a gente engloba um pouco a equipe em geral.
É por isso que gerentes de restaurantes de todo o país estão participando do Bem Receber Copa, Alimentação Fora do Lar, um programa do Ministério do Turismo em parceria com associações de bares e restaurantes de todo o Brasil. Nas aulas, a consultora Dalila Medeiros conta como tratar cada tipo de turista, de acordo com as suas características.
O turista da cidade, ele vai ser bem recebido, assim como qualquer outro turista. Porém, os internacionais, por exemplo, tem os japoneses que comem com hashi, os muçulmanos que você se direciona primeiro ao homem, né? Você não cumprimenta a mulher. Então, tem algumas diferenças que a gente precisa tomar cuidado na hora de receber esses turistas.
Luciano Paixão, coordenador geral de qualificação e certificação do Ministério do Turismo, diz que a ideia é que cada funcionário do setor de alimentação fora do lar seja também um mini posto de atendimento ao turista durante a Copa 2014.
Como nós vamos focar o profissional que já está ocupado e aquele profissional que atua na linha de frente, aquele que tem contato direto com o turista, a gente usa uma imagem que é justamente o seguinte: eu não preciso fazer com que esse meu garçom ele seja garçom, eu não preciso ensinar o garçom a ser garçom, o recepcionista a ser recepcionista. O que eu preciso é transformar esse meu profissional no cardápio de informações turísticas. Então nós utilizamos uma imagem seguinte, que eu preciso que esse profissional ele seja metade garçom, metade recepcionista e metade CAT, Centro de Atendimento ao Turista.
O Bem Receber Copa pretende treinar mais de 300 mil profissionais até 2013, quando o Brasil será sede da Copa das Confederações. Informações no site www.bemrecebercopa.com.br. De Brasília, Angélica Coronel.
Quando falamos em domínio público, Luciano, significa que um livro, uma música, um filme é livre para ser usado e divulgado sem a necessidade de pagar direitos aos autores ou aos herdeiros dessas obras por esse uso.
E você já imaginou, Kátia, ter acesso de graça a mais de 170 mil obras artísticas, literárias, científicas, que são de domínio público?
Isso é possível por meio da página da internet chamada Domínio Público. Aline Bastos explica.
O portal oferece aos usuários da internet uma biblioteca virtual. Reúne mais de 170 mil obras que tenham a divulgação devidamente autorizada ou que já estejam em domínio público. Entre elas, teses financiadas pelo Ministério da Educação, músicas e obras literárias completas, como a de Machado de Assis, que custam mais de R$500 em uma livraria. Segundo o diretor de Infraestrutura e Tecnologia Educacional do Ministério da Educação, José Guilherme Moreira, o momento agora é de incentivar as colaborações de usuários.
Pessoas podem ceder obras que tenham de domínio público em casa, podem nos ajudar traduzindo obras e cedendo a tradução, porque a tradução também é um direito autoral. Então, Então, se a pessoa puder traduzir uma obra estrangeira e ceder a tradução para nós, também é um processo. Com isso tudo, as pessoas entram no site, existe lá como colaborar, as pessoas acessam essa página e tem toda a parte como colaborar como autor, como colaborar como parceiro e como colaborar como tradutor.
Na avaliação de Rogério Araújo, professor de biblioteconomia da Universidade de Brasília, a página do domínio público é importante para os universitários, mas ainda é preciso incentivar o prazer da leitura entre os estudantes.
Você tem um site sensacional, a gente utiliza de algum modo, principalmente o pessoal da área de literatura usa muito, mas infelizmente os alunos ainda têm essa barreira que não é a barreira do acesso, é a barreira da leitura.
Felipe Araújo, estudante de arquivologia, já conhecia o portal do domínio público. Segundo ele, é uma boa ferramenta de pesquisa.
Um site muito bom, é de fácil acesso, a arquitetura do site é bem montada.
O endereço do portal é o www.domíniopublico.gov.br. Só no último mês de agosto foram mais de 685 mil visitas. De Brasília, Aline Bastos.
Voz do Brasil! Entidades públicas que prestam assistência técnica à comunidade de pescadores artesanais têm até o dia 17 de outubro para escrever projetos e receber crédito para reformar ou construir barcos novos.
São mais de 3 milhões de reais no Ministério da Pesca e Aquicultura.
Assunto da entrevista que a repórter Luciana Colares de Holanda fez com José Claudenor Vermolen, secretário de Infraestrutura e Fomento do Ministério da Pesca. Vamos ouvir.
Secretário, de que maneira que esses 3 milhões de reais vão poder ser usados por esses pescadores, especialmente os artesanais?
Serão investidos em assistência técnica, extensão pesqueira e aquícola, prioritariamente nos estados do Amazonas, Maranhão, Pernambuco, Bahia e Espírito Santo, que foram estados que ficaram fora, por razões diversas, do primeiro edital. Por isso que os outros estados também terão acesso, mas esse estado terá um olhar prioritário.
E esses projetos são para revitalização, modernização e construção de embarcações.
São fundamentais para que a gente renove a frota pesqueira artesanal e, junto com isso, consiga dar mais qualidade ao nosso pescado e, por consequência, melhor renda, dignidade às comunidades pesqueiras brasileiras.
Como essa inscrição pode ser feita? O senhor pode dar mais detalhes sobre isso?
Será feita através do SICOV, de encaminhamento de projeto ao Departamento de Fomento do Ministério da Pesca, através das entidades estaduais de assistência técnica, bem como entidades privadas sem fim lucrativo que têm na sua missão o trabalho de assistência técnica e extensão pesqueira, até o dia 17 de outubro.
E depois de contemplados, o Ministério vai acompanhar como essas associações, esses pescadores estão gastando esse dinheiro?
Como já é de praxe, o Ministério faz o processo de fiscalização às entidades para ver se estão sendo implementados de acordo com o plano de trabalho apresentado por cada entidade em cada comunidade pesqueira do litoral brasileiro.
Ouvimos a entrevista com José Claudenor Vermolen, do Ministério da Pesca.
Mais informações sobre o edital em www.mpa.gov.br.
Uma nota na página da Polícia Federal que está na internet tem a informação de que o serviço de agendamento para emissão de passaportes e a consulta ao andamento dos pedidos que estão suspensos temporariamente tem até às 6 da tarde de amanhã, dia 29 de setembro. Ou seja, só vai estar funcionando a partir desse horário de amanhã.
Segundo a Polícia Federal, a suspensão dos serviços é por causa de uma manutenção no sistema de informática dos passaportes.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário recebeu oficialmente hoje 2 fazendas do traficante Fernandinho Beiramar, onde já moram cerca de 30 famílias de trabalhadores rurais.
As fazendas que ficam em Paraúna, Goiás, foram transferidas da União para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, as 2 fazendas vão ser destinadas à reforma agrária.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir de agora, a campanha do desarmamento vai ser permanente.
100 milhões de reais vão ser investidos para aumentar cirurgias de coração em até 15%.
Termina nessa semana o prazo para o contribuinte fazer a declaração do imposto sobre propriedade territorial rural.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.